Guerra traduzida, estamos na Rádio Observador, vamos nos próximos minutos falar dos destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana deste dia 18 de março. Está connosco a jornalista Diana Rosa, que hoje vai começar pela imprensa russa, claro, pelas eleições presidenciais que deram novamente a vitória a Vladimir Putin, continuam, claro, em destaque nos jornais russos. Na publicação Medusa, jornal independente, pode ler-se que a campanha de Putin para estas eleições foi a que mais violou a Constituição em 20 anos.
Sim, o jornal cita um comunicado do GOLS, é um movimento independente de monitorização eleitoral, que diz que nunca se viu uma campanha presidencial tão desrespeitosa das normas constitucionais. Na nota pode ler-se ainda que a campanha decorreu sem que artigos fundamentais da Constituição russa sobre os direitos e as liberdades políticas estivessem em vigor. Mas há mais, a própria Constituição foi alterada para contornar a restrição de uma única pessoa a servir mais de dois mandatos como presidente, sendo que esta é já a quinta vez que Putin é eleito, o que faz com que ele esteja pelo menos 31 anos no poder. Significa isto, Miguel, que a salvaguarda constitucional contra a usurpação do poder foi quebrada. Falta de transparência e intimidação são também mencionadas neste artigo, assim como a falta de independência das comissões eleitorais.
Isto acontece num dia em que estão praticamente contados todos os votos destas eleições, com Putin a chegar quase aos 88% nesta vitória.
Falta contar menos de 1% dos votos. As secções eleitorais estiveram abertas entre sexta-feira e domingo. Foi, de resto, a primeira vez que durou 3 dias este ato eleitoral. Os outros candidatos, os candidatos que foram autorizados para fazer oposição a Putin, tiveram percentagens residuais, falamos entre 3% e 4% dos votos, sensivelmente.
Quanto aos votos da imigração, registrou-se um número sem precedentes de russos que vivem no estrangeiro a querer participar nestas eleições.
É isso que afirma a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citada pelo Moscow Times. Maria Zakharova revela que os dados preliminares apontam para mais de 370 mil pessoas a irem votar. Zakharova não indicou, no entanto, qual foi a tendência de voto dos imigrantes, nem se o principal candidato a ser escolhido foi, de facto, Vladimir Putin ou não.
Sabemos que Navalny morreu poucas semanas antes destas eleições. Como é que a equipa do maior opositor russo reagiu a esta reeleição de Vladimir Putin?
Mal, como seria de esperar, e com muitos ataques. Até porque Putin falou pela primeira vez em público sobre a morte de Navalny. Numa conferência de imprensa este domingo, e a propósito do ato eleitoral, o presidente russo classificou a morte de Navalny como um acontecimento triste, ao mesmo tempo que disse que coisas deste género também acontecem nos Estados Unidos. Os aliados de Navalny não demoraram a responder. Diz o jornal Medusa que, da parte da presidente da Fundação Anticorrupção, Maria Peshvik, que chamou Putin de escória cínica e mentirosa, o gestor de projetos da mesma associação diz que o chefe de Estado russo é um canalha. Já o investigador Georgi Alburov diz que Putin não passa de um serial killer.
Foram precisamente os apoiantes de Navalny que organizaram uma manifestação durante estas eleições, um protesto chamado Meio Dia contra Putin. Mais de 70 pessoas acabaram detidas.
A contagem foi feita pelo grupo de direitos humanos OVD, a operar na Rússia. Citados pelo Medusa, os dados apontam para que a maior parte das detenções tenha ocorrido em Moscovo, São Petersburgo e Kazan, cidades russas. Estes opositores do regime concentraram-se precisamente ao meio-dia deste domingo à porta das mesas de voto para protestarem contra Putin. O Ministério Público de Moscovo alertou os russos que a participação neste protesto seria punível com até 5 anos de prisão.
Em Belgorod, uma cidade no sul da Rússia, junto à fronteira com a Ucrânia, 2 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas num ataque com 10 mísseis ucranianos.
Os dados são das autoridades russas. O governador da região revela que o ataque foi dirigido a casas de civis. A equipa de resgate retirou uma criança dos escombros da casa onde vive. Está em estado crítico esta criança. Há ainda 2 pessoas desaparecidas. Já na semana passada, as autoridades de saúde da Rússia afirmaram que 11 residentes da região de Belgorod foram mortos e 82 outros ficaram feridos em bombardeamentos na fronteira com a Ucrânia.
Diana, falamos também de uma data redonda. Faz hoje 10 anos desde que a Rússia invadiu a Crimeia.
Foi a 18 de março de 2014. É uma notícia que está em destaque mais até na comunicação controlada pelo Kremlin do que propriamente nos jornais independentes. É o caso da agência TASS, que tem um artigo que naturalmente não fala de ocupação, mas sim de reunificação da Crimeia com a Rússia. Este artigo traz muitos dados económicos, faz um comparativo entre 2014 e 2024. Diz, por exemplo, que o produto interno bruto aumentou 3,4%, os investimentos de capital fixo aumentaram mais de 8 vezes, a própria densidade populacional aumentou mais de 40%, mais de 70 hotéis foram inaugurados na região, o turismo aumentou, o aeroporto de Simferopol pode agora receber até 3.700 passageiros por hora. Repito que estes dados são divulgados pela agência TASS, que é um órgão estatal controlado pelo Kremlin, a pretexto destes 10 anos de invasão russa à Crimeia.
São os destaques da imprensa russa de hoje.